Avançamos com o Fórum TSF de hoje, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. Portugal iniciou a defesa do título europeu com uma vitória sobre a Hungria, uma vitória por 3-0, com gols marcados nos últimos 10 minutos. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião sobre esta estreia da seleção portuguesa. O que é que correu melhor? O que é que correu pior? Que jogadores é que se distinguiram neste desafio, tanto pela positiva como pela negativa? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos aqui no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Queremos saber como avaliar a estratégia de Fernando Santos. Preparou bem a equipa, as substituições foram no momento certo, jogou muito à defesa, como às vezes costumamos ouvir dizer sobre as escolhas de Fernando Santos. Que avaliação faz? E a exibição de ontem frente à Hungria? Dá-nos margem para acreditar num bom europeu da seleção portuguesa? Seleção que está aqui a defender o título de campeão. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se não puder participar de viva voz, mas mesmo assim quiser contribuir para este debate, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet, e ao longo deste fórum iremos espreitar alguns desses contributos. Espreitar e ler aqui em antena o contributo desses nossos ouvintes. Isso começo por fazer com a opinião do Carlos Pereira, que diz: como conclusão, estou satisfeito, mas na realidade deixa a desejar. Tivemos até aos 80 minutos sem conseguir desenrolar o jogo. Foram feitos alguns ataques perigosos à nossa baliza. Primeiro golo foi de sorte, segundo penalti e então sim o terceiro, um golo merecido. Foi bom termos ganho, escreve Carlos Pereira, foi bom termos ganho, mas não foi um bom jogo. Veremos como nos portamos contra equipas de calibre maior. E vamos agora espreitar o que nos dizem hoje os jornais húngaros sobre o desafio de ontem. O repórter António Botelho folheou os principais jornais, que falam de um milagre esperado que acabou por não acontecer.
Minuto 84. É o que mais aparece nas capas dos jornais húngaros. Foi um minuto fatídico para a seleção da Hungria, o minuto em que Portugal começou a resolver o jogo. O Magyar Hírlap escreve em grandes letras na capa o milagre do futebol húngaro. Não se concretizou. Já o Blick escreve que Portugal decidiu o jogo nos últimos minutos, venceu por 3-0, mas foi 0-0 até aos 84 minutos. Escreve ainda este jornal: também marcámos um golo. Já o Magyar Nemzet diz que foi um jogo tolo, 0-0 até aos 84 minutos, depois 3-0 em 10 minutos. Este diário critica ainda o treinador Marco Rossi pelas substituições que efetuou. O ETEC diz que a Hungria ficou 84 minutos na lama, foi essa a tradução que encontrei, e no final veio o balde de água fria. Hungria 0, Portugal 3. Quanto ao IREC, um jornal também de Budapeste, escreve que agora os húngaros e os alemães vão sofrer neste grupo da morte. O final do jogo correu bem para Portugal. O Kisalfold escreve que foi uma experiência mágica de futebol na Arena Puskas, mesmo que tenha sido com uma derrota. A finalizar, o 168 escreve em letras pequenas: Hungria-Portugal, o empate durou 84 minutos.
António Botelho, enviado especial da TSF a este europeu, a guiar-nos aqui pelas páginas dos jornais húngaros sobre a análise a este desafio. Ora, interessa-nos aqui olhar o desempenho da seleção portuguesa. Bom dia, José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo, bem-vindo a este fórum TSF. Que primeira avaliação fazes do desafio? Foi um bom jogo?
Na minha opinião, sim, foi um bom jogo. Não esperava mais, nem me parece que fosse razoável esperar mais da seleção portuguesa. Foi um jogo que cumpriu o necessário. A seleção húngara, que jogava em casa, num estádio cheio com 60 mil pessoas, mais de 55 mil húngaros nas bancadas. Uma seleção boa, uma seleção que acabou de vencer o grupo B europeia na Liga das Nações, uma seleção que começou bem a qualificação para o Mundial, uma seleção que não perdia, penso eu, há 11 jogos, portanto não é exatamente um mau resultado, nem foi uma má exibição. Se atendermos aos jogos, por exemplo, ainda ontem contra a França, a Alemanha não conseguiu mais do que uma oportunidade, por exemplo, e uma França que obviamente não se fechava como se fechou ontem a Hungria, que jogou muito recuada no campo, com três centrais, na verdade cinco defesas, uma atitude muito agressiva que é típica daquela seleção, uma equipa muito física também, com jogadores muito fortes, e que na verdade durante 90% do tempo foi completamente anulada pela seleção portuguesa, que jogou quase permanentemente no meio-campo húngaro. Portanto, chamarmos conservador de alguma forma ou às escolhas conservadoras às escolhas do Fernando Santos não faz nenhum sentido. Aliás, é difícil encontrar um esquema, é difícil, não há nenhuma seleção neste europeu que jogue com um esquema mais atacante do que joga a seleção portuguesa no papel, digamos. Depois o posicionamento e a atitude são outra conversa. E pronto, o golo demorou um pouco a chegar, houve oportunidades muito claras, até de baliza aberta, que não foram concretizadas. Depois, como sempre nestes casos, entra em ação o plano B, que funcionou. Um plano B que tem a ver com jogadores um pouco menos, digamos, disciplinados, jogadores um pouco mais caóticos, que introduzem algum fogo no jogo, neste caso o Rafa e depois o Renato Sanches, e a verdade é que funcionou. A partir desse momento, mais um jogador na área, na altura, o André Silva, e a verdade é que esse plano B funcionou.
Então vamos começar por olhar o plano A. Aliás, hoje no editorial que assinas no jogo, refletes sobre isso e sobre o facto de Fernando Santos ser muitas vezes considerado um treinador, qual é o termo que tu usas? Medricas. Um selecionador medricas. Faz sentido ou fez sentido aquela aposta em Danilo e o William Carvalho à frente da defesa? Não foi jogar demasiado pelo seguro?
Não, pelo contrário, acho que não tem nada a ver com jogar pelo seguro. É exatamente o oposto. É ter dois jogadores fortes fisicamente para suportarem uma equipa virada para o ataque. Basicamente foi isso. Nós não vimos o Danilo e o William Carvalho jogar lá atrás à frente da defesa. Vimos-los jogar quase permanentemente no meio-campo do húngaro para suportar a equipa, para recuperar imediatamente a bola, para impedir que a superioridade física dos húngaros se manifestasse, tivesse algum tipo de domínio no jogo, e aguentar a bola lá em cima o tempo que fosse necessário. A verdade é que foi isso que aconteceu, e se voltarem a fita atrás, se virem o jogo, vão reparar que foi exatamente isso que aconteceu. Foi uma boa escolha. Aliás, uma escolha que está um pouco consentânea com o que as outras seleções estão à procura, aquele tipo de médios, aquele tipo de jogadores, embora eu acho que esta solução, esta fórmula, se aplicava especialmente àquela equipa, àquele adversário, que de facto apresentava essas dificuldades, como provavelmente a França, que tem um super meio campo de médios do mesmo género, ou seja, muito fortes defensivamente, muito fortes fisicamente. E são três, portanto, não é como se a França jogasse com um 10, por exemplo, como na prática a seleção joga com o Bruno Fernandes. Provavelmente esta solução também se aplicará a um jogo como esse, se calhar não com a Alemanha. A Alemanha talvez exija outro tipo de fórmula, mas a verdade é que funcionou, houve as oportunidades. Ou aquela seleção foi muito bem anulada, tirando um pequeno período de uns 5, 10 minutos de alguma desorientação na segunda parte. Não, a Hungria não existiu e jogava em casa, mais uma vez, com o estádio cheio. E as oportunidades existiram, não foram concretizadas, mas quando foi acionado o tal plano B, quando se introduziu um pouco de caos no jogo, que inclui um risco, não é? Quando se inclui aquele tipo de jogadores, quando se lança um Renato Sanches, por exemplo, que não é um jogador propriamente muito disciplinado no meio-campo, quando se introduz esse elemento, há ali risco, há ali, vai haver perda de bola, vai haver mau posicionamento. A mesma coisa com o Rafa, que não é um jogador forte defensivamente. Portanto, não eram soluções, não são soluções...
Aliás, o Renato Sanches ontem disse, nem sempre as coisas correm bem, desta vez correu tudo bem.
Exatamente, correu bem o tal plano B, porque todas as equipas têm que o ter, não é? Por exemplo, a Espanha, que é uma seleção muito forte, embora seja uma nova seleção, uma seleção em crescimento, não conseguiu, numa situação muito parecida com uma seleção muito semelhante a esta da Hungria, que foi a Suécia, não conseguiu vencer e, na verdade, acertou menos bolas entre os postos do que a seleção portuguesa, por exemplo. Não faz muito sentido se compararmos o que a seleção portuguesa faz com aquilo que as melhores seleções fazem, não vamos encontrar muitas diferenças. Há aqui um preconceito, sobretudo, que é sempre aplicado a partir do momento em que o gol não entra nos primeiros 5 minutos. Pronto, basicamente é isso.
É o plano B aos... Bom, o Rafa entrou por volta dos 70 minutos, mas depois o Renato Sanches e o André Silva foi já aos 80. Não foi arriscar demasiado lançar este plano B já muito tarde, muito perto do fim do jogo?
A verdade é que o plano A estava a funcionar relativamente bem.
Só faltaram os golos.
Exatamente. Ou seja, apesar de tudo, o Bernardo Silva é um jogador que saiu para que o Rafa entrasse. Também é um jogador desequilibrador, também é um jogador que faz, que tem esse elemento, não é? O Diogo Jota, provavelmente, neste momento, é o atacante em melhor forma da seleção portuguesa. Portanto, aceitaria que essa mudança tivesse sido feita antes, claro. Mas aceito que não seja de ânimo leve que se retire jogadores desse calibre do campo demasiado cedo.
Então, a propósito de Diogo Jota, quem é que achas que funciona melhor na frente? Diogo Jota ou André Silva? E sabemos que na frente tem que se conjugar com o Ronaldo.
É sim, o Ronaldo, por muitas características que possa ter perdido, continua a ser o melhor finalizador da seleção. De longe, não há uma alternativa para isso. Portanto, é o melhor finalizador. Interessa que esteja em campo. O Diogo Jota é um jogador, se calhar, muito mais complementar, que permite que o Ronaldo jogue numa posição mais segura para a equipa, que é a ponta de lança, ou seja, em que o facto de ele não defender importa menos e desequilibra menos a equipa. O André Silva já funciona apenas nessa posição de ponta-lança, já obrigaria o Ronaldo a jogar em zonas que criariam desordem na equipa, mais do que ordem. E, portanto, além do que me parece que, apesar do André Silva ter feito uma época muito boa, o Diogo Jota está num plano superior, faz mais coisas, preenche espaços diferentes e com um pouco de trabalho, eu também escrevo sobre as duas parcerias que eu acho essenciais para que essa seleção tenha êxito. Uma é dos dois centrais, que neste momento são muito, muito bons, estão também num plano muito alto, e sobretudo o Danilo, que está muito bem, pode ser uma segurança muito grande para aquela seleção se forem evoluindo e se forem entrosando, e sobretudo a parceria entre o Ronaldo e o Diogo Jota, que ontem, mesmo sem funcionar, já se percebeu que tem muito potencial. Por exemplo, o Diogo Jota, nós no nosso programa que temos na TSF, nós vínhamos falando exatamente ao contrário, da capacidade que o Ronaldo teria ou não, ou se teria essa vontade de criar um entendimento com o Diogo Jota.
E tem?
E ontem aconteceu o contrário, ou seja, o Diogo Jota é que percebeu mal o Ronaldo, não por não lhe passar a bola, mas quando lhe passou a bola para sítios e de maneiras que não são adequadas ao Ronaldo. Portanto, há ali campo para andar, há ali melhorias para fazer. Portanto, há um potencial grande nessa parceria.
Ainda só temos um jogo, ainda é muito cedo para fazer análises, mas temos motivos para olhar para este Euro com confiança?
Sim, só com a noção de que há seleções. Eu ontem fiquei impressionado, por exemplo, com a seleção francesa, mesmo sabendo exatamente o que aquela seleção valeria. É uma seleção muito, muito forte, cujo valor é multiplicado agora pelo regresso do Benzema, que ontem esteve muito bem. Tem jogadores em muito boa forma, jogadores que normalmente nestas fases até nem aparecem, até se escondem, mas que neste momento são muito bem. O Pogba, por exemplo, fez um jogo monstruoso ontem. É uma equipa sem defeitos, com uma defesa muito forte, um meio campo, um super meio campo, digamos, e os avançados nem vale a pena falar. Estamos a falar de Benzema, Mbappé e Griezmann, e ainda várias soluções de capacidades muito diferentes no banco, muito variadas. É uma seleção muito, muito forte. Portanto, primeiro temos que pôr essa França de lado e perceber que ali está um obstáculo gigante. E depois há outras seleções muito boas. Vimos a dificuldade que Portugal teve a jogar com esta Espanha, que é uma Espanha nova de jogadores quase de segunda linha, digamos, mas com uma qualidade muito grande. Que vai crescer durante este europeu, acredito, e que também pode ser um grande adversário. A própria Itália, que até ver ontem a França me tinha parecido a seleção mais capaz, com melhor desempenho. Portanto, é preciso ter essa consciência de que há aqui equipas muito boas em bons momentos. Portugal é uma delas, basicamente é isso. É uma equipa que foi isso que se viu ontem, também chega a este europeu com vários jogadores no bom momento. Tu falaste há pouco, por exemplo, da avaliação das exibições, se os jogadores tinham estado à altura ou não. Eu não vi mais exibições ontem, todos os jogadores, mesmo aqueles de que nós tínhamos dúvidas, os jogadores que fizeram épocas fracas, como o Nelson Semedo, por exemplo, ou o William Carvalho, fizeram bons jogos, fizeram jogos sem mácula, tanto a defender como a atacar. Portanto, é aproveitar esse bom momento, é aproveitar que há ali vários jogadores numa forma já bastante razoável.
A análise do José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo, relança o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Gostaram do jogo da seleção portuguesa? Como avaliam a estratégia desenhada por Fernando Santos, o desempenho dos jogadores em campo? Que avaliação fazem da forma como decorreu ontem o jogo? Queremos ouvir a sua opinião aqui no Fórum TSF, número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Sérgio Nunes, é comercial, diga-nos de Vila Nova de Gaia. Gostou do jogo ou mais do resultado do que do jogo?
Bom dia a todo o fórum. Na realidade, gostei mais do resultado que o jogo. Achei que o Fernando Santos começou a trocar a equipa tarde. Achei que com a visão da primeira parte deveria ter sido mais cedo mudar ali qualquer coisa no meio campo. Não quero dizer com isto que o meio campo estivesse mal. Eu acho que as substituições deviam ter sido feitas era mais cedo para podermos ter o resultado. Tivemos que sofrer até os 85 minutos, sensivelmente. Mas no culminar, acho que a equipa teve bem e dar os parabéns a Portugal e acho que temos a seleção para ir mais longe.
Análise do Sérgio Nunes e que a opinião tem o Carlos Pinto, o empresário que está em Guimarães. Bom dia.
Bom dia, senhor. Olha, eu concordei com os reparos que você fez agora aí ao comentador de jogo, e discordei, em parte, o que ele disse. Eu queria lhe dizer, a minha leitura do jogo é que, depois de ler a imprensa matutina de hoje, eu só li um jornal em que um repórter, mais concretamente, onde é Pita, da Bola, faz um retrato exatamente do que se passou no jogo. A equipa húngara é muito fraca. O meio campo, Portugal, a jogar com a Hungria, ao fim 20, 25 minutos, Seleção Nacional tinha que perceber que tinha que dar mais acolturados ao ataque. A Hungria não criou uma oportunidade de golo. O nosso guarda-redes não fez uma defesa. E quem está a ver o jogo como eu, que não sou seleção de futebol, não sou treinador de futebol, estava a ver que aquele meio campo precisava ser modificado. E o Fernando Santos atacou tarde o meio campo. E tivemos sorte para o primeiro golo de Portugal. É um golo de, enfim, de charuto. Charuto. O Fernando Santos deu muito mal. Só que eu tenho uma coisa boa, sabe qual é? É que é um treinador com muita sorte. Tem sorte. Há treinador que ele ontem teve pessimamente mal, pessimamente mal, nas substituições. Então vai jogar com uma equipa que não consegue fazer uma jogada de ataque e jogar ali com dois trincos fechados. Quando tem o Renato Sanches, que é um jogador que vai para a frente, tem um ponta de lança, o André Silva, que é um jogador que naquele momento podia trazer a cutilância ao jogo. E para finalizar, então, contrariamente, o homem de jogo não foi o Ronaldo. O homem de jogo foi o Rafa. Quem é o homem que está no centro? Fabrica o primeiro golo. Quem é que fabrica o segundo golo? Quem é que fabrica o terceiro golo? Não é o Rafa. Por amor de Deus. Ronaldo, melhor jogador do mundo, mas por amor de Deus, não vamos exagerar e não vamos pô-lo como o melhor homem em campo. O melhor homem em campo, uma bola diz hoje, e muito bem, foi o Rafa. Foi o homem que decidiu o jogo. Entrou 70 minutos e estávamos 3 golos. Muito obrigado à TSF e cumprimentos a todos.
Obrigado, Carlos Pinto, pela sua participação aqui neste debate que hoje fazemos. Que opinião têm os nossos ouvintes? Que eleição fazem da forma como Fernando Santos desenhou a estratégia para este jogo, como depois a foi desenvolvendo? E quanto aos jogadores? Quem se distinguiu pela positiva? Quem esteve menos bem? Queremos ouvir a sua opinião aqui no Fórum TSF. Esta exibição de ontem frente à Hungria dá-nos margem para acreditar que a seleção portuguesa pode fazer um bom europeu? Portugal chega a este campeonato com o título de campeão. Temos a seleção para defender este título? O que é que nos diz este primeiro jogo? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. 173. Bom dia, Vítor Serpa. Bem-vindo ao Fórum TSF, diretor do jornal A Bola. Vítor Serpa, o resultado, e é o que conta para continuarmos ou não em frente, dá 3-0. Este é a melhor forma de olharmos o que se passou em campo? Ou há outras leituras que nos permitem ajudar a perceber melhor o desempenho da seleção portuguesa?
Há outras leituras, sendo que o resultado é o mais importante das coisas importantes. Não há nada mais importante do que o resultado. Muitas vezes se diz que o comentador, o analista, o próprio, alguns treinadores que são considerados resultadistas porque jogam para determinado tipo de resultado, em alta competição, seja num jogo de futebol, seja numa corrida, seja em qualquer modalidade de competição, realmente o que é mais importante é ganhar.
Não há cá nota artística.
Como?
Não há nota artística.
Há nota artística, isso vem depois. Portanto, o mais importante, mas não único. Eu acho que, por vezes, também se cai nesse exagero. A ideia de que, portanto, por exemplo, o jogo de Portugal com a Hungria. Portugal ganhou por 3-0. É isso que vai contar depois em termos estatísticos. É isso que vai contar, eventualmente, também para contas de classificação, se forem precisas. Mas a verdade é que nem todo o jogo se explica através deste resultado. Pelo contrário, o jogo explica-se com grandes dificuldades na maior parte do tempo. 84 minutos com algumas dificuldades, e depois é o futebol, esta que é a grandeza do futebol, isto é que digamos que faz do futebol algo de muito, muito sugénero, muito, muito especial. Portugal poderia ter resolvido o jogo na primeira parte, e o Fernando Santos tinha sido um gênio a apresentar aqueles 11 jogadores. Levou 84 minutos para fazer um gol que realmente foi um gol de sorte, e portanto é o treinador demasiado conservador para a qualidade dos jogadores que tem. A verdade é que há uma coisa que é factual. Portugal tem um conjunto de jogadores tão bons e tão diversificados que é muito difícil para um selecionador fazer a escolha perfeita. A escolha perfeita, portanto, não existe. Acaba por ser aquela que resulta no final. E neste momento, a verdade é que o Fernando Santos é campeão da Europa, ganhou a Liga das Nações e, neste momento, o primeiro jogo do Campeonato da Europa ganhou por 3-0. Fez modificações tarde. É evidente que Fernando Santos, ninguém pode esperar de, portanto, olhar para esta seleção e ver um conjunto de jogadores fantásticos que gostaria de ver em todo o seu esplendor, mas ninguém pode deixar de pensar que temos um selecionador. E esse selecionador tem uma personalidade própria, que nós muitas vezes festejamos, elogiamos e outras vezes criticamos, mas é aquela, não é outra.
É teimoso, como costumamos dizer de vez em quando, ou costumamos ouvir dizer.
É teimoso e é, digamos, conservador também no bom sentido. Ele é dizer, por exemplo, que uma equipa como a Hungria, que está evidentemente à espera de sofrer o golo o mais tarde possível e talvez consiga, entretanto, sair uma ou duas vezes com uma bola de contra-ataque e fazer um golo, o que torna tudo muito mais complicado. Mas é mais difícil fazer esse golo se a equipa adversária não estiver, digamos, como se costuma dizer na gíria, não for com demasiada sede ao pote. Portanto, o Fernando Santos, não se espera de Fernando Santos loucuras, não se espera de Fernando Santos aventuras. Fernando Santos não é um treinador de aventuras. Não é um treinador, portanto, de pôr a equipa nacional a encher o olho. É evidente que é uma equipa, tenta ser o mais seguro possível e também o mais coerente possível. Quer se goste, quer não se goste. Os resultados têm provado que ele tem tido razão e que a maior parte daqueles que são os seus críticos não têm razão. Porque, no fundo, ter ou não ter razão em futebol é analisado e é objetivamente analisado pelos resultados.
E olhando para os jogadores, em sua opinião, Vítor Serpa, quem é que merece nota mais positiva ou nota menos positiva?
Eu acho que, sinceramente, eu gostei de, portanto, enfim, a defesa não é muito colocada à prova, mas, portanto, os jogadores que foram mais discutíveis na seleção, William Carvalho, eu acho que, ao contrário daquilo que se tem dito muitas vezes, as pessoas estão habituadas a olharem para Danilo e o William e dizerem, olha, aqui está uma dupla de médios defensivos. Há muito tempo que o William Carvalho não é propriamente um médio defensivo, é um 8. É um homem, portanto, é um jogador que transporta a bola. Poder-se-á dizer, bom, mas Renato Sanches tem uma forma mais avassaladora e, portanto, mais triturante, digamos assim, de jogar. Mas é menos posicional. É, portanto, tem menos qualidade no último passo. E, portanto, para uma equipa que quer essencialmente ser segura, eu penso que o William Carvalho é um jogador competente e faz aquilo que o Fernando Santos quer que ele faça. Menos bem, por exemplo, Bernardo Silva, menos bem por duas razões. Menos bem porque tem quase 80 jogos nas pernas desta época, o que é uma coisa absolutamente que vai para além da capacidade física humana e, portanto, não se pode esperar que é um fantástico jogador, mas obviamente não pode ter neste momento grande intensidade, mas também tem outro problema, que é demasiadamente colado ao lado, portanto, à ala direita e ele não é um ala. Evidentemente que é um criativo, é um jogador que joga para dentro e que, portanto, tem alguma dificuldade. Portanto, quem tem que aguardar pelo funcionamento na lateral, portanto, do defesa do seu lado. Desta vez, portanto, as coisas não correram com ele assim realmente tão bem, mas a verdade é que, por exemplo, Também não se pode dizer que Jota tenha estado absolutamente no auge das suas qualidades e das suas capacidades, incluindo as suas capacidades finalizadoras, que são muitas e boas, mas desta vez não, isso não aconteceu. Agora, como se sabe, o Campeonato da Europa, Portugal abriu, realmente escancarou uma janela para a qualificação para os oitavos de final. Este jogo com a Alemanha é um jogo que nos vai trazer também mais respostas. A equipa alemã, como se viu também na segunda parte com a França, é uma equipa poderosa, difícil, uma equipa com a qual a seleção nacional portuguesa raramente se dá bem. Basta lembrar os últimos jogos com a seleção alemã, não foram de todo famosos para Portugal, tivemos derrotas quase sucessivas, e a verdade é que esta equipa, Portugal tem dificuldade em jogar com o futebol pressionante, que a Alemanha, por exemplo, mostrou ontem na segunda parte, porque cai muito em cima do jogador com bola, não dá tempo, é realmente uma equipa difícil. Portugal vai ter um bocadinho, penso eu, vai ter, a ideia que eu tenho é que Portugal vai ser, nesse aspecto, uma equipa de mais contenção, vai jogar mais recuado e vai procurar utilizar a sua arma, que é boa. A arma portuguesa do contra-ataque é uma arma muito interessante e bem, e quando sai bem, as coisas resultam muito bem, e vai tentar surpreender os alemães mais através do contra-ataque do que propriamente através de um ataque continuado como aquele que teve agora na Hungria.
E obrigado, Vítor Serpa, por nos ajudar nesta análise que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Queremos saber se os nossos e as nossas ouvintes gostaram da exibição da seleção portuguesa. O resultado foi bom, 3-0. Que avaliação fazem do jogo da seleção portuguesa? Quem esteve melhor, quem esteve menos bem? Fernando Santos está a escolher os melhores para entrar em campo? E esta exibição de ontem permite-nos sonhar com um bom desempenho neste europeu, a que Portugal chega com o título de campeão. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. O nosso ouvinte Raul Soares participa no debate online com esta opinião. Até aos 80 minutos, uma equipa normalíssima. A mudança foi após as alterações do Fernando Santos. Mesmo assim, apesar de termos ganho, não posso deixar de fazer o seguinte comentário. Somos sempre os mesmos. As televisões, a imprensa em geral e as manifestações por todo lado fazem entender que já somos campeões. Aguardem pelo final e depois deitem os foguetes. Joaquim Carvalho participa também no debate online e escreve: foi um jogo interessante da parte da seleção, que teve o condão do Fernando Santos realizar as substituições no momento certo. Agora o encontro do Tomás da Cunha, comentador de futebol da TSF. Bom dia, Tomás da Cunha, bem-vindo a este debate. Gostaste do jogo da seleção? Ou melhor mesmo foi o resultado?
Bom dia. Acho que o melhor foi mesmo o resultado. Já a exibição não foi particularmente convincente. Não há dúvidas sobre a justiça da vitória de Portugal, isso não. Mas para um campeão da Europa, para um plantel recheado de qualidade como o que tem a seleção portuguesa, não foi de facto um jogo muito entusiasmante, vá lá. Portugal na primeira parte ainda dominou o jogo, instalou-se no meio campo ofensivo, teve algumas oportunidades, mas foi sempre uma equipa algo lenta e previsível na circulação de bola. Fernando Santos, não diria que surpreendeu, mas foi Fernando Santos, que foi um técnico conservador na abordagem inicial, com o tal duplo pivô Danilo e William, com depois Bruno Fernandes e Ronaldo mais próximos do ataque, mas a verdade é que o foco principal desta incapacidade portuguesa esteve mesmo na dupla da frente e não na dupla de meio campo, a meu ver, que até foi bastante competente do ponto de vista defensivo, recuperou muitas segundas jogadas para Portugal continuar a atacar. Agora, no meio, nunca houve opção por dentro para Danilo e William, sobretudo William, que foi o protagonista na construção, conseguir meter a bola nas costas dos médios húngaros. E por isso Portugal foi sempre uma equipa a atacar pelos corredores laterais, mais pela direita, inclusivamente, com Nelson Semedo e Bernardo Silva, mas pouquíssimo pelo meio, pelo corredor central. E aqui entra, sobretudo, o papel de Bruno Fernandes, que jogou muito colado à linha defensiva, longe do jogo, longe das zonas em que pode ser mais influente, porque Fernando Santos entende que Ronaldo é o avançado, vá lá, que deve ter mais liberdade. E Ronaldo, nesta altura, não é um jogador muito capaz de contribuir fora da área, como é em zonas de finalização, e Bruno Fernandes esteve, de facto, muito ausente do jogo em muitos momentos. Desde logo, os melhores momentos de Portugal na partida acabam por ter Bruno Fernandes a soltar-se da posição mais adiantada em que esteve, a baixar no campo, e aí sim, a fazer a diferença. Na primeira parte, por exemplo, fazendo aquele cruzamento para Cristiano Ronaldo, na segunda metade, aquele remate fora da área que quase dava golo, e ainda o passe para Rafa no lance do primeiro golo de Portugal. Portanto, creio que Fernando Santos tem de rever esta dupla de ataque porque não funcionou contra a Hungria.
Quem gostarias de ver no ataque? Ou o problema está não tanto nos protagonistas, mas nesse papel central e fulcral que é dado a Ronaldo?
Sim, creio que este jogo de Portugal foi algo atípico, tendo em conta os próximos. Porque a Hungria é um adversário claramente acessível, com muitas limitações. Portugal esteve constantemente com a iniciativa do jogo, mas isso já não vai acontecer. Com a Alemanha e com a França, o que até pode beneficiar as características desta equipa portuguesa e de Fernando Santos. Desde logo, não sei se Portugal vai utilizar este sistema, porque vimos em Espanha que Fernando Santos tentou 4-4-2 com Renato Sanches a partir de uma ala, e provavelmente teremos Renato Sanches na próxima partida, com Portugal a jogar mais longe da baliza contrária para acelerar com bola, como tantas vezes faz. Possivelmente também com uma dupla de ataque com Ronaldo e Jota, ou até mesmo João Félix, que não entrou, mas pode ser uma solução para os próximos jogos. Veremos. Não creio que Fernando Santos vá manter este 4-2-3-1. Há jogadores que podem ter entrada no 11, como Sérgio Oliveira ou João Moutinho, por exemplo, que têm outra disponibilidade na pressão e depois na saída para o ataque com bola. Portanto, creio que Fernando Santos, estrategicamente, conseguiu ultrapassar, vá lá, este desafio com a Hungria, em que o mais importante era vencer porque é o adversário mais acessível, mas a equipa não terá necessariamente grandes semelhanças com o que aconteceu neste jogo contra a Hungria, nas partidas frente à Alemanha e frente à França.
As substituições feitas ontem por Fernando Santos, primeiro a Rafa para o lugar de Bernardo Silva, Renato Sanches que substituiu o Willian, André Silva quando saiu Diogo Jota e depois já no fim, mas aí já foi numa fase final. O desempenho tanto de Rafa como Renato Sanches como André Silva podem dar-lhes mais trunfos para entrarem de início no próximo desafio ou serão sempre aqui um pouco o plano B?
Renato Sanches é o único que vejo que possa ter a oportunidade de começar como titular nos dois encontros seguintes, provavelmente partindo de uma das alas, como aconteceu no Euro 2016, como aconteceu também no tal particular em Espanha. É um jogador que Fernando Santos aprecia muito pela dimensão física, desde logo, mas também pela forma como conduz a bola para o ataque e dá saídas a Portugal, num jogo em que a equipa nacional deve defender muito mais atrás no campo, com a Alemanha e até com a França, eventualmente, assumindo um pouco mais a iniciativa. É importante para Fernando Santos ter este jogador que acelere o ataque português. É o único que imagino que possa ser titular. Rafa, no papel de agitador, acabou por acrescentar e esteve mesmo no lance dos golos. André Silva, se não foi titular neste jogo, muito provavelmente não será nos outros. A dúvida é perceber se Fernando Santos vai mexer no meio-campo, desde logo com a presença de Danilo e William, ou se com alguma novidade, como Sérgio Oliveira ou João Moutinho. Provavelmente Danilo terá lugar garantido, mas Sérgio Oliveira e Moutinho possivelmente terão a oportunidade de entrar no 11 titular e depois é uma questão de percebermos se Fernando Santos vai manter este dispositivo tático ou se vai mesmo adotar o tal 4-4-2 para defrontar a Alemanha. Sabendo que Portugal já vai jogar para dois resultados, porque Fernando Santos certamente não rejeitaria à partida um empate, embora Portugal também vá tentar vencer certamente esse jogo.
A análise do Tomás da Cunha, que agradeço mais uma vez a participação neste debate, a leitura do comentador de futebol da TSF. Que opinião têm os nossos ouvintes? Gostaram de ver jogar a seleção portuguesa? Vamos retomar o debate já a seguir às notícias das 11. Para participar, tem à disposição o número de telefone 808-202-173.
Onze da manhã com 11 minutos, vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
E retomamos aqui este Fórum TSF, onde olhamos a estreia da seleção portuguesa no Europeu do Futebol. Perguntamos aos nossos ouvintes que gostaram do jogo, o que é que correu melhor, o que é que correu pior, que jogadores se distinguiram neste desafio. E retomamos este debate precisamente com o contributo dos nossos ouvintes. Bom dia, Dinis Mesquita, diretor comercial, Liga-nos de Faro. Qual é a sua opinião?
Ora, muito bom dia ao vastíssimo auditório da TSF. Eu sou um otimista por natureza, acho que nunca entramos tão bem numa competição como desta vez, Acho que 3-0 é um excelente resultado, não esquecendo que a Hungria, não sendo as melhores equipas da Europa, a gente tem a noção disso, mas são jogadores corpulentos, são jogadores que jogam na Bundesliga, jogam em casa, quem quer antes, quer não, tem 60 mil pessoas a apoiá-lo, numa altura em que se jogou durante um ano sem público. Portanto, tudo isso mexe com os jogadores, garantidamente. É um incentivo extra para a seleção húngara. Acho que Portugal está no caminho correto. Relativamente ao Fernando Santos, acho que é o treinador correto para a seleção nacional. A prova evidente é que ele, em todo lado onde passou, acho que deixou o seu contributo. Na Grécia, trabalhou em alguns clubes na Grécia. Reconheceram o trabalho dele, que ele chegou a selecionador da Grécia. Foi pelo trabalho que fez nos clubes. Portugal foi campeão europeu. Já tivemos treinadores credenciados, como Scolaris e por aí fora, que Carlos Queiroz, treinadores com bastante experiência. Também nunca ganharam nada. Fernando Santos já ganhou. Fernando Santos e antigamente também tínhamos Figos, e tínhamos Rui Costas, e tínhamos Simões, Sabrosas, tínhamos Quaresmas, tínhamos uma catrefada de jogadores brilhantes e nunca fomos a lado nenhum. Fomos com boas presenças, é um facto. Mas este Fernando Santos, temos que reconhecer que é um treinador, poderá ser conservador, mas tem provas dadas. Portanto, é um homem muito experiente. Eu confio sinceramente que Portugal vai longe, mais do que nunca. E a prova evidente foi ontem que, portanto, com a equipa, provavelmente, que ele considera a titular, por isso é que jogou de início, mexeu com lá duas ou três peças. A equipa tem logo tem uma postura de jogo que se adapta a qualquer tipo de dificuldade. Portanto, vamos confiar, é a nossa seleção. O nosso treinador é bom treinador. Portanto, todos nós somos treinadores de bancada, temos as nossas opiniões e há que respeitar todas as opiniões, mas ele tem dado provas em todo o lado que é uma pessoa competente, é uma pessoa que ele na Grécia é adorado. É adorado. Eu já tive a oportunidade de passar férias na Grécia e lá, logicamente, é Cristiano Ronaldo, mas Fernando Santos está no mesmo nível. Portanto, ele deixa marcas. Portanto, vamos apoiar, não vamos criticar, vamos fazer uma onda de positividade, como se fez quando foi escolar e cá em Portugal, com as suas bandeiras e quando a seleção passava. Vamos essa onda. Essa onda é correta. Portanto, e as opções poderão não ser as melhores, mas ele mexe nas peçazinhas durante o jogo e vamos ser campeões europeus, na minha opinião.
A confiança do nosso ouvinte Inês Mesquita, a quem agradeço a participação aqui no fórum. No debate online, Nuno Costa escreve: independentemente de irmos mais longe neste europeu, não vende agora esta seleção, fruto dos jogadores chamados e colocados sempre como titulares, não vende agora esta seleção parecer cada vez mais a seleção dos amigos do Fernando Santos. O ciclo está a chegar ao fim, como acontece com a seleção alemã. Mas agora a análise do Mário Fernando, comentador de futebol da TSF. Bom dia, Mário. Foi um bom jogo ou foi um jogo eficaz?
Bom dia, Manuel. Sobretudo eficaz, claro. Mas atenção, porque ganhar 3-0 num campeonato da Europa não é assim uma coisa tão vulgar como parece. No caso português, coisa rara. Eu lembro-me de uma vez com a Croácia, acho que em 96, depois acho que em 2000 com a Alemanha, estou a citar de cabeça, mas repara que ganhar 3-0 num campeonato da Europa não é assim uma coisa muito vulgar por parte da seleção portuguesa. E, portanto, quando o campeão em título começa assim, começa bem. Eu não, aliás, já o disse várias vezes, não apenas eu, evidentemente, até porque é quase uma verdade lá para isso, eu não espero que as seleções do Fernando Santos façam exibições de encher o olho, que de facto são muito interessantes para a plateia, todos nós gostamos. Agora, muito mais importante do que isso é ganhar jogos. E repara, eu aliás, como muita gente com a minha idade, nós crescemos a ver as equipas portuguesas a serem elogiadíssimas por causa dos jogadores que tinham, e de facto eram fantásticos, com algumas, muitas exibições que agradavam às pessoas e tal, pois, mas não ganhámos nada. e sempre foi uma coisa que, desde miúdo, me irritou sempre um bocadinho, não é? Porque eu ouvia dizer, ouvia elogiar tanto as equipas portuguesas, mas depois os outros é que ganhavam.
Era o tempo das vitórias morais?
Sim, era o tempo das vitórias morais, exatamente. E sempre foi uma coisa que me irritou um bocadinho, porque então, nós é que somos os bons e os outros é que ganham. Quer dizer, alguma explicação haverá para isto. Que nós hoje temos um lote de jogadores de altíssimo nível. Nós temos na seleção portuguesa vários jogadores que são dos melhores do mundo nas suas posições. E por isso é que, por exemplo, fiquei com muita pena que o João Cancelo tivesse que sair da seleção por causa da Covid. Mas pronto, enfim, é o sinal dos tempos, estas coisas acontecem e vão continuar a acontecer. Agora nós, e certamente irá acontecer a mais, porque o João Cancelo é um dos melhores laterais direitos do mundo neste momento. Mas dizia eu, nós temos um bloco de jogadores de altíssimo nível e, portanto, eu, enfim, e isto é... De fã do futebol espetáculo. É evidente que eu sempre gostaria que a seleção portuguesa fosse um bocado mais ousada, digamos assim, aproveitando precisamente essa capacidade técnica e a inteligência de jogo de muitos dos seus elementos. Mas é evidente que Fernando Santos, eu também não acho que o Fernando Santos seja o ultraconservador. Acho que às vezes também se exagera um bocadinho na catalogação. Agora, quem é conservador é, às vezes, resultadista. Agora, também não acho que há uma lógica de pensamento e de funcionamento do Selecionador Nacional. E isso tem dado resultados. E Portugal é campeão da Europa, Portugal ganha a Liga das Nações, Portugal é, neste momento, ainda o rei da Europa. Agora, não podemos esquecermos que os reinados na Europa são muito curtos. E, portanto, repara que em 60 anos de europeus de futebol, só a Espanha, e isto é a exceção que confirma a regra, só a Espanha que ganhou duas vezes consecutivas. Portanto, os reinados dos campeões da Europa normalmente são de 4 anos. Nós já vamos em 5, mas por outras razões que não têm a ver com a questão desportiva. Portanto, é evidente que Portugal entra com a incumbência em defender o título, e eu acho que entrou bem a defender o título. Eu estou a cingir-me apenas a isto. Entrou bem, num grupo complicadíssimo.
Quase tão complicado como esta chamada telefónica cheia de cortes, Mário Fernando. Estavas a falar de um grupo complicadíssimo?
Estava a falar de um grupo complicadíssimo. Porque, convém não esquecer, um ponto é que o jogo de ontem, para mim, era... porventura, o mais determinante do grupo para Portugal. Repara que os terceiros classificados, alguns deles, 4 em 6, vão qualificar-se. Enfim, todos nós nos lembramos do que se passou connosco em 2016. O quadro agora, apesar de tudo, é diferente. E nós estamos num grupo que é uma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça para toda a gente, não é? Só para nós, para os alemães e para os franceses também. Mas, portanto, por isso mesmo, o jogo de ontem, para mim, era determinante. Quem fizer 4 pontos vai seguir em frente. Pelas contas que eu fiz, 4 pontos dará garantidamente para a qualificação. Agora, era preciso, porque temos a seguir a Alemanha e depois a França, era preciso desses 4 pontos necessários que 3 ficassem já resolvidos. E por isso é que o jogo com a Hungria é absolutamente crucial. Se Portugal não vencesse ontem, ficaria num grande sarilho. E, portanto, a abordagem que Portugal fez do jogo foi, acima de tudo, nesse sentido. O 11 inicial do Fernando Santos era exatamente o 11 que eu calculava que ele adotasse. Não quer dizer que fosse o meu, não é? Mas eu, era o 11 que eu calculava que ele adotasse, e foi exatamente o que aconteceu. É evidente que Portugal podia ter resolvido o jogo na primeira parte, porque teve oportunidades para isso. Parece-me é que depois, na segunda, o Fernando Santos poderia ter mexido mais cedo do que o fez. De qualquer forma, ainda bem que o fez. A entrada do Rafa foi determinante. E Portugal faz uns últimos 10 minutos de jogo verdadeiramente alucinantes.
Renato Sanches e André Silva contribuíram também muito para isso?
Também. O Renato também, sobretudo aquilo que o Renato consegue fazer, porque galga linhas com uma facilidade que, porventura, nenhum outro na seleção portuguesa consegue fazer.
O físico e a referência jogam a favor dele neste caso?
É, sim, o papel do Rafa é que acabou por ser determinante. Ele está envolvido nos três golos de Portugal, de forma direta ou indireta. Mas penso talvez um bocadinho mais cedo, se calhar a nossa, digamos, ansiedade teria desaparecido mais rapidamente. Agora, o que interessa é que o 3-0 são 3-0. E olhando para o resultado, e mais a forma como os outros olham para o resultado, também é importante, porque quem analisa de fora, e agora estou por os portugueses de lado, mas quem analisa de fora olha para estes resultados, provavelmente como nós olhamos para os resultados de outras seleções, que conseguiram desfechos idênticos, e que também não fizeram exibições. Eu tenho visto jogos, e mesmo quem ganhou por resultados como este 3-0, não, mas ganharam de forma clara e categórica. E nós também temos...
E nós também temos, Mário Fernando, que deixámos de te ouvir outra vez. Nós também temos...
Oi. Estava a dizer, nós também temos que tentar interpretar a forma como os outros olham para os nossos resultados. Porque às vezes temos um pouco a tendência de fazer, e é natural, eu também o faço, fazer uma análise muito centrada na nossa perspectiva. Só que o impacto dos resultados também é lido, e porventura de outra forma, por quem está de fora. E 3-0 são 3-0. Portanto, agora aquilo que me parece é que, frente à Alemanha, não creio que o 11 de Fernando Santos seja o mesmo, porque a Alemanha tem uma missão dificílima pela frente, porque a Alemanha perdeu o primeiro jogo, aliás, um jogo muito bem ganho pela França, o que reforça a minha ideia de que a França está na pole position para ganhar este europeu. Não quer dizer que ganhe, são coisas diferentes, mas a França ontem ganha o jogo e ganha bem, e reparem, ganhar bem a Alemanha não é para qualquer um, fez uma excelente primeira parte, resistiu muito bem na segunda, e portanto a Alemanha precisa desesperadamente ganhar o jogo em Portugal. Nós, e isso já foi aqui dito no fórum, podemos jogar com dois resultados, porque para nós o empate serve perfeitamente aquilo que são os nossos objetivos. E depois vamos esperar pela última jornada com a França. Vamos ver como é que estão as coisas nessa altura. Portugal tem aqui uma outra vantagem adicional, é que o nosso grupo é o último a entrar em cena. E, portanto, quando chegarmos à última jornada do grupo F, nós já saberemos como é que estão as coisas todas nos outros grupos. E, portanto, enfim, poderemos gerir as coisas de outra forma. Porque é sempre melhor saber já, por antecipação, como é que está o cenário do outro lado, do que não saber. Portanto, vamos ver. Eu estou absolutamente convicto que Portugal vai mesmo avançar. E depois, Manuel Cássio, quando entramos na fase a eliminar, não vale a pena grandes palpites, porque essa sim é a fase determinante, e depois quem tiver maior capacidade e, sobretudo, maior cabeça fria é que vai seguir em frente.
E uma pontinha de sorte também conta para estas coisas. Obrigado, Mário Fernando. A análise do comentador de futebol da TSF. Vou marcar também este debate. Bom dia, José Lopes, comercial, Liga-nos Santarém. Gostou de ver a seleção?
Estou sim, bom dia.
Bom dia, José Lopes.
Bom dia ao Fórum. Bom dia, Dr. Manuel Cássio. Olha, eu gostei da seleção, gostei do resultado e gostei, essencialmente, da intervenção do Sr. Mesquita. Eu penso que é dessa forma que nós temos que apoiar a seleção, e não na crítica fácil. Porque jogadores de bancada nunca deram títulos.
Análise, estamos a ouvi-lo, estamos a ouvi-lo. Fica a sua análise deste jogo. Agradeço também a sua participação. Espreito aqui agora o debate online. Joaquim Sousa escreve: Portugal teve a sorte do jogo, sem o merecer, ganhou por 3-0. O primeiro golo não foi às três tabelas, mas foi às duas. Assim não vai longe, escreve Joaquim Sousa. O nosso ouvinte Segundino Santos participa também no debate online com este contributo. A estratégia até correu bem, 3-0 é nota disso. Em relação ao que correu mal, só a demora em marcar o primeiro, mas os húngaros estavam lá para isso mesmo. Resumindo, foi um bom jogo, houve jogadores que jogaram melhor que outros, é normal, o destaque de alguns, mas como conta a equipa e o resultado, Portugal está de parabéns. Vamos agora ao encontro do João Ricardo Pateiro, o editor de futebol da TSF. Bom dia, João Ricardo. Gostaste, ficaste satisfeito com a exibição da seleção portuguesa?
Olha, eu penso que, resumidamente, foi uma exibição segura da seleção portuguesa. Não foi uma exibição exuberante de Portugal, mas foi uma boa exibição da seleção portuguesa. A vitória não sofre qualquer tipo de contestação. Portugal foi melhor que a Hungria. Como dizia há pouco o Mário Fernando, não é todos os dias que Portugal vence por 3-0 numa fase final de um campeonato da Europa, com essa nuance de ter ganho na casa do adversário. Porque este é um europeu, já que o temos referido algumas vezes na TSF, com essa particularidade, há várias seleções que jogam grande parte dos jogos em casa, e foi o caso da Hungria, que defrontou Portugal com um estádio completamente cheio, ou seja, não foi um jogo num campo neutro, foi um jogo na casa do adversário, e Portugal foi bastante superior durante todo o jogo, mesmo antes das alterações que Fernando Santos fez. Portugal teve situações em que podia ter marcado até mais flagrantes do que aquela em que acabou por fazer o primeiro golo, com alguma felicidade, através do Rafael Guerreiro.
E olhando para os jogadores, olhando para os primeiros que entraram em campo, surpreendeu-te a aposta de Fernando Santos ter sido muito criticado ou apontado aquele excesso de pouco arriscar jogar ali com o Danilo e o William, duplo pivô à frente da defesa? Foi jogar demasiado à defesa, arriscar muito pouco?
Olha, nós no nosso programa, no Visão de Jogo, tínhamos tentado antecipar qual seria o 11 que Fernando Santos iria apresentar para começar o Campeonato da Europa. E foi precisamente este o 11 que antecipámos, tentando entrar na altura na cabeça do Fernando Santos, porque com o decorrer dos anos, e essa é também a nossa função enquanto jornalistas ou como comentadores também, é tentar perceber como funciona a cabeça do selecionador nacional e como é que normalmente ele pensa. E seguindo essa linha, nós acertámos em cheio no 11 de Portugal. Havia aquela dúvida no meio-campo se iria optar por um médio, retirar o William Carvalho, por exemplo, e colocar um Rubem Neves ou um João Moutinho, ou até tirar o Danilo e baixar um bocadinho o William Carvalho, mas pensámos, desde que começámos a falar sobre isso, pensámos que este ia ser o 11 inicial a apresentar, com aquele meio-campo formado pelo Danilo e o William na posição 8, depois com o Bruno Fernandes mais perto do Cristiano Ronaldo, ali num médio ofensivo de Portugal, com o Bernardo e o Diogo Jota caídos nas alas, e com o Cristiano Ronaldo na posição de ponta de lança. Foi pena, e eu penso que é pena não termos o João Cancelo neste Campeonato da Europa, porque é um jogador que se entende muito bem com o Bernardo Silva, e para além disso é um dos melhores laterais direitos do mundo da atualidade, e uma baixa importante na seleção portuguesa. Tinha algum receio que o Nelson Semedo não se apresentasse a bom nível, mas nem isso aconteceu. O Nelson Semedo esteve muito bem. Também tinha algum receio que o William Carvalho não estivesse a um nível alto, uma vez que teve pouquíssima utilização esta época no Betis, mas o William Carvalho também se apresentou muito bem, e como dizia, eu acho que foi uma exibição segura de Portugal, uma exibição séria de Portugal, uma exibição, se quisermos, madura da seleção portuguesa, de uma seleção que teve também esta particularidade que eu apreciei. Em jogos anteriores da seleção portuguesa, víamos muito uma tentação, quase uma obrigação de vários jogadores, de colocarem a bola em Cristiano Ronaldo. E eu penso que isso não se notou desta vez. Há até um lance em que Diogo Jota poderia ter colocado a bola para Cristiano Ronaldo e não o faz, e até devia ter feito, mas isso tem um lado positivo, que é não há aquela obsessão de colocar a bola naquele que é um dos melhores jogadores do mundo de sempre e que joga pela seleção portuguesa, que é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, pela sua qualidade, vai sobressair sempre, mas tem que ser mais um no meio de um coletivo. E eu penso que ontem foi muito isso.
E Diogo Jota tem lugar reservado? Ninguém tem, mas enfim. Mas parece que com a exibição de ontem, Diogo Jota segurou o lugar para estar no 11 inicial frente à Alemanha?
Sinceramente, eu penso que é um titularíssimo da seleção portuguesa neste momento. É um jogador...
Mesmo com a concorrência de André Silva ou de João Félix?
Sim, mesmo com a concorrência deles, eu acho que Diogo Jota entrou nesta seleção e já na carreira dele é um bocadinho assim, ele entra quase como patinho feio, ele entra como alguém em quem não se acredita muito, mesmo quando ele foi para o Liverpool, eu recordo-me que muita gente abriu a boca de espanto, como é que agora o Diogo Jota vai para o Liverpool e como é que ele vai fazer concorrência naquele ataque poderosíssimo do Liverpool, como é que ele vai ter lugar. E o que é certo é que ele arranjou lugar no ataque do Liverpool e tem sido um jogador fundamental para Klopp no clube, no Liverpool. E na seleção é a mesma coisa, ele começou, não tinha aquele estatuto, ou seja, o tal patinho feio que não tem o estatuto de ter formação de um grande clube, de ter jogado a um nível muito alto no Benfica, no Porto ou no Sporting, nunca atingiu nestes clubes um patamar muito elevado, mas o que é certo depois é que ele chega à seleção nacional e mostra toda a qualidade que tem. Nesta altura, eu acho que é um jogador que é imprescindível na seleção portuguesa. Ontem o Luís Freitas Lobo, no Visão de Jogo, tinha uma declaração muito engraçada. Ele dizia que até aceitava ir para a fogueira do futebol, mas que considerava neste momento Diogo Jota o melhor jogador da seleção portuguesa, o jogador mais... se quisermos, o jogador fundamental da seleção portuguesa, o que mais desequilibra, e eu acho que, não sei se ele é exatamente isso, mas também não me custa aceitar a opinião do Luís. Eu acho que o Diogo Jota neste momento é mesmo indiscutível da seleção portuguesa e ficaria muito admirado se Fernando Santos optasse por retirar Diogo Jota do 11 inicial, a menos que, isto acontece também frequentemente no futebol, nós criamos estas expectativas e depois a realidade dos jogos confirma um abaixamento de forma de um determinado jogador e o selecionador aí retira esse jogador. Mas eu acho que Diogo Jota está a atingir, lá está, o tal estatuto que ele não tinha e está a atingir por mérito próprio. É aquilo que muitas vezes nós na vida dizemos subir a corda a pulso ou subir a vida a pulso, não é? Que ele ninguém acreditava e ele, contra tudo e contra todos, mostra a qualidade que tem e impõe-se pela categoria que tem.
Olhando para os jogadores que ontem entraram em campo, quem, em tua opinião, merece lugar no quadro de honra?
Dos jogadores da seleção portuguesa?
Da seleção portuguesa, da seleção portuguesa. Falar.
Sim, olha, eu os centrais não foram muito, o guarda-redes não foi muito colocado à prova, os centrais também não, a linha defensiva de Portugal também não. Eu acho que ontem um jogador que entra e que muda o jogo é Rafa. É um jogador interessante também, é um jogador que dá coisas diferentes à seleção portuguesa. Temos aqui alguns jogadores que são muito diferentes de todos os outros. Rafa é um deles, Renato Sanches é outro jogador que é diferente, dá coisas diferentes à seleção. A equipa não fica indiferente à entrada destes jogadores. São jogadores de maior risco, são jogadores que perdem mais vezes a bola. Rafa praticamente faz de cada posse de bola um ataque. Ele não fica à espera, não joga para trás, é um jogador que se vira e vai contra a defesa, vai contra a defesa no sentido de vai tentar ultrapassar a defesa e tem uma velocidade estonteante e é um jogador que eu acho que pode ser muito útil à seleção portuguesa. Eu ontem confesso que não estava nada à espera que o Fernando Santos, quando mexesse na equipa, que a opção dele fosse o Rafa. Fiquei surpreendido, depois felizmente para Portugal, para a seleção portuguesa, que deu tudo certo, mas eu não estava à espera que fosse aquela a solução. E o Rafa entrou muito bem, esteve nos três golos de Portugal. Eu colocaria o Rafa nesse quadro de honra de Portugal. Colocaria também, naturalmente, o Cristiano Ronaldo, que marca mais dois golos. Aquele gol de Portugal com 30 e tal passes, com mais de um minuto de posse de bola e depois com aquela conclusão, aquela tabelinha no final entre o Rafa E o Cristiano Ronaldo é uma jogada de PlayStation, é uma coisa notável que fica, penso, já se tornou viral na internet, essa jogada da seleção portuguesa que dá, na altura, penso que o terceiro golo a Portugal, é uma jogada tremenda de Portugal, mas colocando assim no quadro de honra, eu colocaria o Rafa e o Cristiano Ronaldo no jogo de ontem. Há aqui jogadores que eu penso que ainda podem render mais. Lá está, não foi a tal exibição fulgurante de Portugal, uma exibição de encher o olho de Portugal, mas foi aquilo que eu dizia, era muito importante Portugal começar este campeonato da Europa e num grupo destes, um grupo tão difícil com a França e com a Alemanha como adversários e tendo a Hungria como adversário teoricamente mais acessível, era determinante Portugal entrar com o pé direito e conseguir uma vitória para agora encarar os jogos com a Alemanha e com a França de uma outra forma. Como dizia o Mário Fernando, era fundamental mesmo Portugal entrar aqui com o pé direito no campeonato da Europa.
A primeira etapa está concluída com sucesso. Obrigado, João Ricardo Patero, análise do editor de desporto da TSF, a marcar também este debate. Passo a palavra ao Avelino Abreu, é motorista de táxi, liga-nos de Matosinhos. Bom dia.
Ora, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Manuel Acácio. Eu quero dizer o seguinte. Isto é a nossa seleção. Quer dizer, não é Porto, Benfica, nem Sporting. É a mesma seleção. Somos um só e por isso tanto faz jogar Palhinha, jogar Sérgio Oliveira, como jogar o Rafa. O Fernando Santos, melhor do que ninguém, sabe quem são os jogadores, conhece-os melhor do que ninguém, está todos os dias com esses mesmos jogadores, por isso, quando ele tira, quando ele substitui, ou tarde ou cedo, ele, melhor do que ninguém, já nos deu provas que nunca nenhum português sonhava em as ganhar e para ter esse crédito que nós todos lhe devemos. Que ser campeão europeu e ganhar a Taça das Nações, nunca na minha vida, com 54 anos, pensei que isso poderia ser possível e graças a ele e ao leque de jogadores que ele escolhe, foi possível. Portanto, nós neste momento temos um leque de grandes jogadores, sim, como já tivemos noutros tempos não ganhámos nada, hoje ganhamos, somos campeões europeus e o Fernando Santos, neste momento, toda a gente quer pô-lo a dizer que é o candidato, ele não é candidato, ele pode ganhar a qualquer seleção, pode ganhar a França, pode ganhar a Alemanha, podemos ganhar a qualquer seleção, mas também podemos perder com qualquer seleção. Portanto, nós hoje em dia estamos ao nível das melhores seleções do mundo, podemos combater com qualquer seleção, mas temos que ter a noção de dar esse crédito ao nosso selecionador, porque ele, melhor do que ninguém, sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. Porque eu fico triste quando vejo ex-futebolistas em programas televisivos a dizer coisas que são uma autêntica barbaridade, que têm responsabilidades no futebol, porque já jogaram futebol e nunca ganharam nada a nível de seleção. E agora aparece um homem que, na realidade, conhece por dentro e por fora a seleção nacional, conhece bem os jogadores que fazem parte desse leque e, por vezes, criticam-no. Uma coisa que nós, a ingratidão nunca se deve pôr à mesa, a ingratidão é uma palavra que nós não devíamos usar. Portanto, temos é que apoiar a nossa seleção, temos é que estar todos juntos, Benfica, Porto e Sporting, não só, porque todos juntos somos mais fortes. E como somos mais fortes, podemos ganhar a qualquer um, podemos ser outra vez campeões europeus, como podemos não ser. Mas só aquilo que a gente já fez até aqui, para um país como nós somos, é de tirar o chapéu. E, Fernando Santos, estamos contigo, vamos até ao fim e a esperança que eu tenho é que o Fernando Santos deixasse de fumar. Ele deixando de fumar, somos campeões europeus, mais uma vez. Muito bom dia e muito obrigado.
Obrigado, Avelino Abreu, aqui a referir-se à promessa que foi dito por Fernando Santos numa conferência de imprensa que até deixava de fumar se Portugal fosse novamente campeão europeu. No debate online, Frederico Fernandes escreve: fiquei com a sensação que o Danilo melhorou o seu desempenho depois da saída do William. E acrescenta, depois de colocar aqui as reticências do Frederico Fernandes, podem tirar o William de trinco, mas é difícil o trinco sair do William. Bom dia, João Nuno Coelho, bem-vindo também a este debate. Ontem estava a ouvir a emissão especial da TSF e fiquei atento quando tu disseste que esta vitória por 3-0 podia ser valer muito mais do que 3 pontos. Abre caminho para a qualificação.
Muito bom dia a todos que nos ouvem. Exatamente, é o que eu penso. Eu penso desde do sorteio que ficamos com a sensação de que este era o jogo charneira da fase de grupos para Portugal. Isto porque depois defronta a Alemanha e a França, E no caso do alemão até vamos jogar em Munique. E portanto este jogo seria sempre fundamental, porque sendo este um europeu de 24 seleções, passam os 4 melhores segundos de cada grupo. Ora, com 3 pontos, e ainda por cima vencendo por 3-0, essa é uma probabilidade muito elevada para Portugal.
Mesmo que tudo corresse mal, podíamos ser um dos melhores terceiros.
Exatamente. E portanto, este jogo era crucial. E eu percebo perfeitamente a preocupação do Fernando Santos no 11 inicial, já que a linha com 4 jogadores de tendência claramente ofensiva precisa, obviamente, de proteger depois, em termos do processo defensivo, com 2 jogadores mais de contenção e mais de recuperação. E eu penso que esse é um dado fundamental. Sabes que eu sou um apaixonado pelos números e, no fundo, é esse também o meu trabalho. A minha opinião é baseada sempre nos números. E ontem a seleção portuguesa conseguiu um número que não é nada habitual a este nível, de 19 roubos de bola contra apenas 3 da Hungria. E esse era exatamente o papel do Danilo e do William, e foi muito bem conseguido, e também, no fundo, Portugal acaba por não conseguir adiantar-se no marcador mais cedo, porque acabou por falhar muitas ocasiões antes de marcar. Já tinha tido 5 boas situações para inaugurar o marcador, nomeadamente o Ronaldo até falhou um gol que não é normal no caso dele. E, portanto, eu penso que a estratégia foi correta. O que me parece é que o próprio Fernando Santos não estava a contar com uma Hungria tão à italiana, o que se calhar até se podia antecipar, sendo o treinador, o Marco Rossi, italiano, o selecionador húngaro. A Hungria entrou para quem jogava em casa e também precisava de uma vitória, pelos mesmos motivos que Portugal. Entrou de uma forma quase a catenaccio, com um apoio massivo, mas a jogar completamente como uma equipa de segunda divisão jogaria em casa tão grande num jogo da taça, com as linhas completamente recuadas, praticamente renunciando ao ataque. E, portanto, se há alguma coisa que se pode não concordar com o Fernando Santos, sempre de uma forma relativa, porque ele é que está lá, e portanto ele é que sabe melhor as premissas de todo o contexto, é não ter mexido mais cedo na equipa, tendo em conta esta postura da Hungria. Ou seja, podia eventualmente ter colocado um jogador que desse mais andamento à equipa, que aumentasse a circulação, a velocidade da circulação da bola no meio-campo, porque o William não me parece, sinceramente, que esteja num grande momento. Mas, de resto, acabar o jogo com 8 ocasiões contra nenhuma do adversário, acabar o jogo com mais de 70% de posse de bola, com uma grande qualidade de passe, penso que não deixa dúvidas sobre o mérito da vitória portuguesa. A única questão que eu colocaria é realmente, eventualmente, Fernando Santos ter mexido mais cedo, mas quando mexeu bem, e a prova disso é Rafa, que fez 2 assistências e sofreu um penalti, e acabou por ser decisivo no resultado final.
Olhando para a exibição dos que saíram e foram substituídos e dos que entraram para o lugar deles, parece que alguém terá ali marcado pontos para ser primeira escolha no próximo desafio?
Eu penso que sim. Eu penso que, nomeadamente, o Renato Sanches poderá ter essa oportunidade, nomeadamente pelas características do jogo contra a Alemanha, que é uma equipa que, obviamente, vai ter muita bola. Ainda por cima, perdeu contra a França e, portanto, precisa urgentemente de pontos para não correr riscos de ficar de fora da próxima fase. E, portanto, o Renato Sanches é um jogador que tem a capacidade de levar a equipa para a frente. É um jogador que tem realmente a condução de bola como grande qualidade, não tanto de passe, e portanto eu acredito que o Renato Sanches poderá ser uma possibilidade, e arriscar-me a dizer também que um jogador como o Rafa, para uma partida em que a equipa adversária vai dominar e em que o contra-ataque poderá ser importante, na minha opinião, poderá levar vantagem, por exemplo, sobre o Bernardo Silva, que é, obviamente, um jogador mais cerebral, menos veloz, e, portanto, não me surpreenderia que Portugal apostasse no contra-ataque para jogar em casa da poderosa Alemanha.
A análise do João Nuno Coelho, que agradece também a participação aqui neste jogo de opiniões coletivo que fazemos aqui no Fórum TSF. Passo a palavra ao Carlos Mendes, comerciante, liga-nos de Baião. Bom dia.
Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Eu vou tentar ser muito sintético. Em relação ao jogo, acho que foi uma grande vitória. Acho que bom treinador é aquele que ganha. Isso não vamos estar agora com ilusões. Mas o que me fez ligar para aí foi precisamente o facto de eu fico triste, fico revoltado mesmo, como é que ainda há portugueses que estão sempre a criticar, sempre a fazer análise no aspecto negativo da seleção e principalmente o Ronaldo. E há bocado um ouvinte dizia: o primeiro golo foi uma sorte, o segundo foi penalti e o terceiro foi um golo assim, quer dizer...
Não, o terceiro é que tinha sido um golo a sério, não era assim, era pronto. A sério.
Pronto, mas esta pobreza de espírito, alguns são pobres, não, alguns são paupérrimos, alguns portugueses, porque nós temos uma seleção das melhores do mundo e temos um jogador do outro mundo mesmo. E como é que há pessoas que constantemente estão sempre a apontar o dedo e basta só, fazem uma ênfase muito grande de um erro que o Ronaldo faz, e eu acho que nós devemos muito ao Ronaldo. O Ronaldo está a dias, eu disse que era que sim, a dias de se tornar um jogador da história e não sei quantos anos vai durar o recorde que ele está prestes a bater. Portanto, eu acho que nós, portugueses, nos devíamos orgulhar da seleção em geral e, em particular, do Ronaldo. O Ronaldo é um jogador que durante muitos anos, ou nos próximos anos, não vai haver um igual. É a minha opinião e era isso que eu tinha que dizer. Muito bom dia e muito obrigado.
E obrigado, Carlos Mendes. No debate online, o nosso ouvinte João Monteiro escreve: falta velocidade no meio-campo, não se pode esperar outra coisa do William. Repararam que Ruben Dias não faz um passo para a frente? Dá dois passos com a bola e passa atrás? Quem será o responsável por isso? Pergunta o João Monteiro. Bruno José Martins considera que se faz muita festa à volta da seleção, os jogadores têm muita vaidade a jogar. Muito sinceramente, escreve este nosso ouvinte Bruno José Martins, muito sinceramente não estou muito convencido. Sei que toda a gente fala de ser campeão europeu e ter ganho a Liga das Nações, mas não podemos esquecer o que foi o Mundial. Bom dia, Luís Freitas Lobo. Bem-vindo a este Fórum TSF, terceiro elemento do programa Visão do Jogo, que nos ajuda hoje aqui a olhar com mais atenção este jogo. Então, selecionador, tem visão de jogo?
Claro que tem visão de jogo. É assim, o futebol provoca sempre estas reações, estas emoções. Nós temos um percurso histórico que nos habituou a saber sofrer, a saber sentir que as coisas não são conseguidas de maneira fácil. E há mil e uma formas de as conseguir. Claro que muitas vezes não as conseguimos da forma mais bonita ou mais estética, dependerá na parede como um quadro, mas conseguimos.
Como se dizia, na política não interessa a cor do gato, interessa é que caça ratos.
Sim, às vezes eu acho que o caçar o rato faz... Não temos que matar um leão todos os dias para sermos caçadores, né? Como eu gosto de dizer. Eu acho que a seleção portuguesa tem uma coisa que é perfeitamente evidente, que é maturidade, que é força mental. E é uma seleção que consegue controlar a ansiedade. Não é? Nós vivemos num tempo em que, se calhar, o maior problema da sociedade é a ansiedade. Não é? E o maior sintoma da depressão também é a ansiedade. Numa equipa de futebol isso às vezes também acontece, e já nos aconteceu durante muitos anos. Acho que chegámos a um ponto em que controlamos a ansiedade. E o jogo de ontem foi um exemplo disso. Jogámos contra uma seleção húngara que defendeu muito, que defendeu muito atrás, que se fechou atrás, e a seleção húngara não é isto. Né? Porque já havia jogado muitas vezes a Hungria, e embora não tivesse ontem o seu melhor jogador, que é o Szoboszlai, um craque que está lesionado, nós não concedemos nada à Hungria em termos de ataque ou de contra-ataque. Nós limitámos a defender durante 90 minutos e nós a atacar. Muitas vezes não tivemos a melhor imaginação, não. Muitas vezes acabamos por perder muitas vezes a bola ali no momento do último passe, é verdade, mas acho que a equipa mostrou sempre a serenidade. Talvez o Fernando Santos pudesse ter mexido mais cedo, talvez, mas ele também teve ali um receio que tinha a ver com o facto do William e o Danilo estarem a garantir a consistência toda do meio-campo e não queria perder isso. Isto é, não queria perder a manutenção do pendor ofensivo que Portugal estava a ter. Acabou de mexer na equipa, acabou... E podíamos ter empatado. O argumento do resultado dá sempre mais razão a umas pessoas do que a outras, mas temos futebol todos os dias e comentamos futebol, temos que fugir um pouco às vezes também a esse lado tão, tão emocional, que também senti no jogo, não é? Eu também queria fazer substituições logo aos 45 minutos, também queria meter logo mais um ponta de lança, mas para isso há um treinador para pensar nas coisas de forma mais racional também, como eu também penso enquanto comentador. E acho que Portugal acabou por fazer as alterações no momento certo. Claro que o golo é uma casualidade pela forma como entra, mas o jogo todo que foi durante os 90 minutos, ou até o minuto 84, até entrar o golo, foi um jogo de paciência, de inteligência, sem ansiedade e com maturidade. Eu acho que é isto que neste momento traduz a seleção portuguesa.
Olhando para a frente de ataque, parece-te que aquela conjugação Diogo Jota-Ronaldo funciona? Ou as coisas funcionaram melhor com o André Silva?
Não, são coisas diferentes, são opções diferentes, podem funcionar as duas, não é? A questão tem a ver com uma questão coletiva, não é? Não se pode olhar só para os dois jogadores, porque os oito que estão à volta depois são decisivos para definir um sistema tático, se joga com dois pontas de lança.
Basta olhar para a Rafa, que teve os três golos.
Sim, entrou bem no jogo, numa altura também que era um... Lá está, mas se um jogador numa altura, se calhar sentasse de início, não teria o mesmo efeito. Um jogador que entrou na altura que deu outra velocidade, deu outra verticalidade, que é jogar mais a direito e não tão... Mas eu acho que a questão do Cristiano e do Jota é que cada vez mais o Cristiano também tem que se mover em função do Jota e não só os outros em função do Cristiano. O Cristiano chega a um ponto da sua carreira é um fenómeno, é o nosso herói, de facto é um jogador que ultrapassa tudo aquilo que nós imaginávamos ser possível criar, nascer dentro do futebol português, a todos os níveis. Claro que aos 36 anos não pode fazer o que tinha ou que fazia aos 26, e isso também passa pelo protagonismo que muitas vezes em termos de ocupação de espaço tem que dar ao Jota para algumas movimentações. Isto é,
e parece que isso já está a acontecer, as coisas já estão, a seleção já se está a adaptar.
Pode melhorar, acho que pode melhorar a esse nível, podemos ter mais criação interligada na frente de ataque a esse nível, para sermos mais eficazes frente a adversários que se fecham mais. Agora os jogos seguintes vão ser muito diferentes, os jogos com a Alemanha e com a França, não é?
Mas aí, Luís Freitas, não tinha percebido, estamos aqui também com hoje, mais uma vez aqui no fórum, com alguns problemas das ligações telefónicas e não percebi agora se tinhas terminado ou se tinha havido aqui um problema na ligação. Mas parece-te que a aposta em Diogo Jota do selecionador Fernando Santos é para continuar, nomeadamente frente à Alemanha.
Sim, acho que sim, mas não é indiscutível. O Jota neste momento é um jogador indispensável na nossa seleção, não tenho dúvidas. Eu acho que o Fernando Santos vai repetir a mesma equipa contra a Alemanha.
Embora a equipa que jogou de início?
Sim, acho que sim. Acho que ele vai fazer isso. Embora, ainda há pouco ouvia, se calhar o João Nuno, não é, que estava a falar na questão do Renato Sanches, eu ontem também, durante algumas intervenções, falei nisso, que é uma possibilidade, o Renato poder jogar ali na meia-direita, equilibra mais a equipa, foi como ele jogou no Lille esta época, e não jogaria o Bernardo, talvez poderia ser importante, também essa opção, pode até, durante o jogo, essa opção ser lançada, mas eu acho, também conhecendo o Fernando Santos, jogar com a mesma equipa de início frente à Alemanha.
Olhando já muito em passo de corrida, Luís Freitas Lobo, quem te parece que merecia estar no, ou que merece estar no quadro de honra, olhando para a seleção portuguesa?
A nível dos jogadores?
Sim.
Em relação ao jogo de ontem, há dois jogadores que são fundamentais, que é o Danilo e o William. Repara, as pessoas podem achar que são jogadores lentos, ou que são jogadores defensivos, ou são jogadores que jogam muito atrás, mas são jogadores que podem jogar os outros. Aquilo é necessário, aquilo são as bases, são os pilares, são as fundações do edifício, que é o coletivo da seleção. Eles não concederam nada, eles sufocaram o meio-campo húngaro, que nunca saiu para o contra-ataque. E depois liberta os homens da frente. Espero mais do Bruno Fernandes, acho que o Bruno Fernandes precisa ainda de perceber melhor como se joga na seleção, um trabalho também em conjunto que ele terá a fazer com o Fernando Santos, mas emergir como destaque sempre o Jota, na forma como vai para cima dele, sempre sem medo. O Cristiano não vale a pena. E o grande jogador que é, né?
Obrigado, Luís Freitas Lobo. É com a análise do Luís Freitas Lobo que chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde analisámos a estreia da seleção portuguesa no Europeu, sábado, é dia de jogar com a Alemanha.